Pessoal, então assim, ó, novas tecnologias e a inserção no mercado de trabalho. Essa mesa é muito legal e me dá muita satisfação estar aqui mediando, porque são casos de gente, de profissionais que estão nos seus locais de trabalho, não como decoração, são produtivos, conseguem trabalhar, se tirarem férias vão fazer falta para suas equipes. E eu acho que é isso que todo mundo almeja no trabalho, né? A gente conseguir, a gente não virar telefonista, anotador de recado, nada contra telefonistas, nem anotadores de recados. Desde que essa seja efetivamente a profissão da pessoa. Se ela tem qualificação para fazer outras coisas e foi contratada para outros postos, ela não pode ser subutilizada. E aqui a gente tem três cases, digamos assim, de sucesso no mercado de trabalho. E é por isso que a gente está com essa mesa aqui hoje. É a Geisa Farini, que está aqui do meu lado. Ela é engenheira de software, consultora de acessibilidade digital, trabalha no Banco Itaú como engenheira de software e também produz conteúdos para as redes sociais. Depois ela vai passar aqui os endereços direitinho para a gente já arranjar alguns seguidores a mais, dos milhares que ela já tem, hein, Geisa? O Márcio Aguiar é servidor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu não tenho exatamente o teu cargo aqui, Márcio. Na hora que tu começar a falar, tu te apresenta e fala do teu setor lá. É, Raniel Farias, desenvolvedor de software da empresa ZipIt. Eu tive que fazer um curso para pronunciar esse nome da gente, para entender o que o pessoal tem a dizer. Eu vou passar imediatamente a palavra para a Geisa, e a gente combinou também um tempo de 15 minutos para cada pessoa, tá? Serão três, então, 45 minutos, a gente dá o recado e vai tomar um café. Vamos lá, Geisa.
Agora tá ligado. Retomado.
Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite do Francis, essa recepção calorosa. Dizer que eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei aqui, a quantidade de pessoas que gostam, que assistem o meu conteúdo. Então, obrigada pelo carinho de todo mundo. Quem não, quem está com vergonha de me abraçar, porque eu já vi que tem gente que estava com vergonha de me falar comigo, eu não mordo, gente. Então, podem vir. Bom, primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos, castanhos, compridos. Tenho os olhos verdes. Estou usando um blazer preto, que é comprido, um maxi blazer, como a gente diz na moda. É, com botões dourados, uma blusa vinho de gola alta, calça preta, bota preta e acessórios dourados. É, então, levemente maquiada, com a maquiagem que eu mesma fiz, tá, gente? Bom, eu vou começar falando que eu fui uma pessoa muito... hoje eu sou... A gente chama que é influenciadora, né? Eu acho meio pretencioso esse termo. Eu gosto de falar que eu sou produtora de conteúdo. Mas eu já fui influenciada, né, lá atrás. E o meu primeiro networking de influência foi um encontro das Vox, gente, voltado para a tecnologia, né? E foi onde eu conheci muitas pessoas que eram envolvidas com tecnologia. Foi onde eu conheci e desbravei esse mundo também do 2Vox. E eu queria contar para vocês que eu fui usuária de 2Vox até o meu ensino médio. Ou seja, dos meus 12 para 13 anos até os 17, 18. Eu só usei 2Vox. Que foi ontem, gente. Com essa vozinha, vocês acham que eu tenho quantos anos? Não, eu tenho 35, tá? Tenho 35 anos. E aí eu comecei a utilizar o 2Vox. Eu não sei se o Antônio Borges está aqui na sala com a gente, mas eu lembro muito bem que... acho que ele não vai lembrar dessa cena, tá? Mas eu queria muito contar isso para vocês, porque foi muito emblemático para mim. E ele nem deve ter noção de quanto ele transformou a minha vida naquele momento. Em 2001, mais ou menos... Ele foi na escola onde eu fazia aula de informática e falou com o meu professor assim: ah, ela tem computador? Aí na hora eu respondi e falei: não, não tenho, né? Eu vim de uma família muito humilde, então assim, a gente não tinha condições de ter computador, e eu falei isso para ele. E ele pegou para o meu professor e falou assim: olha, pega algumas peças aí mais velhas, que não estejam prestando mais, e monta um computador para ela. conversa com a instituição aí. E assim foi. O meu professor, na época, ele foi motivado ali, né? Ele recebeu quase um empurrão ali do Antônio Borges para construir um computador para mim. E por causa disso, eu tive acesso ao computador em casa. Na época, a gente era um 286. Uma carroça, mas eu era muito feliz com aquela carroça. Eu lembro que as minhas irmãs ficaram muito bravas comigo, porque eu só tinha... Eu não tinha monitor, só tinha caixinha de som. Então elas não tinham um computador, só eu. Era um computador exclusivo, realmente, só para cego. É, e aí eu comecei, aí foi onde eu tive acesso à leitura, né? Porque eu também li muitos. Ontem eu vi a palestra da Magda aqui, e eu me vi muito nas coisas que ela falou. Que aquele, quando chegou aquele disquete com 100, 200 livros, foi uma alegria. Então eu passei por esse processo também. E a tecnologia, ela transformou a minha vida, ela me colocou em contato com pessoas incríveis, ela abriu o caminho para mim de uma forma maravilhosa. Só que eu nunca tinha tido contato, né, com pessoas cegas que atuassem na área de programação. Eu sabia que existia, tá? É, tanto que eu sei que no projeto dos Vox, né, lá atrás, teve muitas pessoas cegas envolvidas. E eu pensei assim, cara, eu não sei a faculdade que eu quero fazer, né? Já no final da minha adolescência, tendo que decidir que carreira que eu iria seguir. E aí um amigo falou assim para mim, ah, Geisa, você tem muita facilidade com o raciocínio lógico, você é boa com matemática. Você já pensou em prestar vestibular para análise de sistemas? Eu falei, nossa, eu? Gente, eu não conhecia, não tinha contato, né, contínuo ali com pessoas cegas. E nem conhecia mulheres na tecnologia. Isso era algo que eu nem tinha ouvido falar. E eu estou falando de 15 anos atrás. Provavelmente existia? Claro que existia, né? Eu não inventei a roda. Mas na época, no momento que eu estava, eu não conhecia ninguém. E aí foi exatamente assim, com esse incentivo dos meus amigos na época do ensino médio. E eu queria abrir um parêntese aqui, que eu vi que vocês estavam falando do Instituto Federal. Eu sou filha de um Instituto Federal. E hoje a minha formação, ela foi desde o ensino médio, feita no Instituto Federal, e o núcleo de apoio que a gente teve foi base para que eu tivesse conseguido concluir a faculdade da forma que eu concluí. E foi graças ao ensino médio que eu tive, né, que com todo o suporte de um núcleo de apoio, que eu consegui passar para o vestibular. Na época, não tinha cota, tá? E eu passei em terceiro lugar. Foi graças a esse apoio que eu tive, a boa vontade de pessoas, porque eu falo uma frase, né? Quando falta acessibilidade, a boa vontade faz a diferença. E nesse caso, para mim, fez a diferença no meu futuro e mudou a minha vida. Porque foi através da minha faculdade que eu consegui alcançar a maioria dos meus sonhos, né? Eu passei para a faculdade de análise de sistemas, estudei inclusive no Instituto Federal Fluminense, né, que fica em Campos dos Goytacazes. E lá eu tive muitas barreiras, né? Como a maioria das pessoas sabem, a gente, né, os leitores de tela, eles não eram tão avançados como são hoje. Então, quando eu ia programar em determinada interface, eu não conseguia, a interface não era acessível. Hoje ainda a gente enfrenta alguns problemas, mas a vida está mais fácil, né? A gente tem que... Eu vim de uma época que não tinha nada, ou tinha muito pouco. E hoje a vida está muito mais fácil para uma pessoa cega que quer entrar na área de tecnologia. É isso, programava em Braille.
E o programa em Braille e depois jogava pro computador.
É isso aí. É muito arcaico isso, mas isso acontecia. Então. O Márcio está falando que ele programava em Braille, né? Escrevia em Braille e depois jogava o código pro computador. Gente, isso é real, sabe? Então isso acontecia de verdade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a desbravar o mundo das empresas. Gente. Eu não tenho nada contra concurso público, diga-se de passagem, acho ótimo ver os meus amigos cegos aí atuando no serviço público, mas eu sempre senti que não foi uma coisa que era para mim, porque eu não gostava de direito, eu teria que estudar muito direito, muita lei, não foi uma coisa que eu queria, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, eu vou sofrer muito, eu sou uma pessoa muito dinâmica, se eu não gosto de uma área, eu quero mudar, se eu não gosto de uma empresa... se eu não estou me sentindo bem, eu gosto de mudar. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque as pessoas bem-sucedidas que eu conhecia, e gente, veja que eu estou falando de 15 anos, 10 anos, 15 anos atrás, e no meu contexto, tá? Eu sei que tem muitas pessoas bem-sucedidas hoje, eu conheço, mas naquela época eu não conhecia muitas pessoas bem-sucedidas que não fossem através de concurso público, tá? E aí eu, né, ficava pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter porta aberta? E aí quando foi, eu me formei final de 2011, e em 2012, no primeiro semestre, eu consegui um emprego na minha área, tá? Em análise e desenvolvimento de Java. Então, foi, peguei logo uma casca grossa ali para conseguir desenvolver. E fiquei 5 anos nessa empresa, recebi promoção, consegui alcançar as coisas que eu queria, mas eu queria outros desafios. E aí, já não bastasse eu ter ficado desenvolvendo em Java, eu quis o quê? Bora construir um submarino? Eu consegui um emprego desenvolvendo um submarino para a Marinha do Brasil. Eu trabalhei em uma empresa que desenvolvia submarino. Então, se o submarino afundar, a culpa é da SEGA. Não, gente, tem que afundar, né? Tem que afundar mesmo, então a culpa é minha.
Se ele não afundar, que é o problema.
É, se ele não... Foi uma piada, gente. Eu vou mostrar para vocês, para ver se vocês estavam ligados. Mas se eu trabalhei nesse projeto desenvolvendo vários sistemas que controlariam esse submarino. Então foi algo muito desafiador. E mais desafiador ainda foi ser uma pessoa cega, uma mulher cega na área de tecnologia e na área militar. Porque eu trabalhava com militares. Então, eu tive que quebrar muitos preconceitos, muitas barreiras, entendeu? Até o ponto de chegar e falarem para mim, você é muito florzinha, ninguém vai te respeitar desse jeito. Eu falei, nossa, eu tenho que bater na mesa e xingar palavrão para poder me respeitarem? O que tem que dar o respeito é o meu trabalho. Então, eu tive que brigar muito para alcançar um respeito, que as pessoas entendessem. E nessa empresa, eu também consegui. Né, graças a Deus eu consegui uma promoção. Fiquei lá 3 anos e finalmente fui parar no Itaú, tá? Que era o meu sonho, porque o que acontecia é que eu era uma pessoa que sempre chegava, era a primeira nas empresas, a primeira cega. E isso é muito bom, porque você pode abrir o conhecimento das pessoas, desconstruir vieses que as pessoas têm com relação às pessoas com deficiência. E aí você tem esse papel de multiplicador de informação. Mas isso também é muito cansativo, porque você chega lá e não tem nada preparado para você. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe como lidar. As pessoas são muito capacitistas. E aí eu falei, agora eu quero trabalhar em uma empresa que já tenha um processo de inclusão mais maduro. E como o Itaú já sabia que existia, né, esse processo, que eu tinha amigos que trabalhavam lá, eu falei, bom, eu vou lá. E assim foi. Eu entrei para o Itaú, eu estou há 3 anos e meio, tá? E por conta da minha atuação lá dentro, por, né, acabar tendo um protagonismo e falar bastante sobre acessibilidade. Eu sou engenheira de software lá dentro, tá, gente? Eu trabalho também desenvolvendo sistemas para a área de empréstimo. E por conta disso, por eu falar bastante de acessibilidade, levar muito tema dentro do banco, me chamaram para ser líder do grupo de afinidade dentro do banco. Então, eu represento mais de 4 mil colaboradores com deficiência dentro do banco. Isso, para mim, é muito legal, porque eu represento pessoas com deficiência diversas. E a gente está muito fechadinho no mundo da pessoa com deficiência visual. E eu ser representante de um grupo com deficiências diversas me dá um panorama muito grande que, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente sabe das nossas necessidades, mas a gente não enxerga as necessidades de outras pessoas com deficiência. Então, isso tem sido muito significativo para mim. E aí, vocês estavam falando sobre transformação aqui, né? Sobre você chegar num lugar e transformar. E eu tenho a honra de ter feito parte, junto com o Grupo Inclui, porque lá eu não faço nada sozinha, nosso grupo dentro do banco, de ter feito parte do primeiro curso inclusivo para a AWS, para a certificação AWS no Brasil. Tá? Não existe um curso inclusivo em nenhum lugar. A gente lá do banco procurou, para que a gente queria comprar esse curso, mas não existiu. Então, é lá dentro, nós, junto com a área de tecnologia do banco, nós desenvolvemos o primeiro curso inclusivo. Porque não é só sobre dar emprego, gente, para pessoas com deficiência. É sobre capacitar essas pessoas para que elas consigam evoluir nas suas carreiras. Tá? Para que elas consigam se desenvolver profissionalmente, para que elas consigam aumentar as suas remunerações, para que elas consigam realizar seus sonhos. Então, hoje eu vou tirar minha certificação, vou tirar não, né? Eu vou fazer a prova, e se Deus quiser, eu vou tirar aqui na sexta-feira que vem. E outras pessoas com deficiência já tiraram a certificação por causa desse curso. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que existem empresas que se preocupam, sim, com a capacitação, com a evolução de carreira, que não estamos lá só para cumprir cota, sabe? A gente está lá também para ser útil, para multiplicar o conhecimento sobre diversidade e inclusão, para impactar e para mobilizar a sociedade. Porque quando você fala sobre inclusão dentro da empresa, quando você levanta essa bandeira, você transforma também as pessoas que estão lá, que consequentemente são multiplicadores dessa informação. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de estar na empresa que eu estou. Sou muito grata pelas pessoas que passaram antes de mim e que fizeram um trabalho incrível, porque eu cheguei e peguei muita coisa já encaminhada, né? Eu sei que lá a gente tem uma jornada muito grande. E, para finalizar, gente, a minha fala, eu só queria falar para vocês sobre a área de acessibilidade. Nós lá no banco, a gente tem uma área de acessibilidade, né, que é muito voltada para produtos, então assim, não é para ferramentas internas. A gente tem um gap muito grande de acessibilidade nas ferramentas internas do banco, a gente está trabalhando muito nisso também. Mas a gente tem uma equipe que cuida de produtos. Essa equipe é muito grande. Então eu queria só incentivar vocês que querem entrar na área de tecnologia, que têm vontade de conhecer um pouquinho dessa área, procura um curso de acessibilidade digital, tem vários no mercado, tem uns mais caros, outros mais baratos. Tem curso até com preço assim, tipo, sei lá, R$100, R$150. Então assim, dá para você estudar sobre o tema e, quem sabe, conseguir uma vaga numa terceirizada ou até no próprio Itaú também. E assim como o Itaú tem, gente, também tem várias empresas buscando profissionais capacitados nessa área. Então é a dica que eu deixo para vocês, estudem um pouquinho sobre, quem se interessar sobre a área de tecnologia também e quiser saber sobre engenharia de software, quiser saber como é meu trabalho, eu não tenho muito tempo para falar, então a gente pode depois conversar, vocês me procurem. E os meus arrobas, né, eu sou a Geisa Farini, então... @ Geisa Farini, GEISAFARINI. Podem me seguir por lá, me mandem mensagem. E podem me procurar aqui, quem estiver aqui também, quiser conversar um pouquinho comigo sobre a área de tecnologia. Como eu falei, foi através da minha profissão que eu pude viajar, ter condição financeira para viajar, porque eu vim de uma família muito humilde, então eu não tive nada dado pelos meus pais. Então, através disso, eu consegui realizar os meus sonhos, tenho conseguido e quero realizar muito mais, e eu quero isso. Eu quero que as pessoas com deficiência visual tenham escolha, tenham o poder de escolha. Então, vocês possam escolher a área que vocês quiserem. E se quiserem tecnologia, tamo junto. Eu quero mais pessoas com deficiência visual na tech. É isso. Obrigada.
Excelente, Geisa. Muito obrigado pela excelente fala. Eu me identifico muito com essa fala da Geisa, porque a Geisa está no setor privado, eu estou no setor público, eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, da 4ª Região. Eu sou jornalista, e eu sou jornalista dentro do Tribunal. Trabalho na Secretaria de Comunicação. E eu faço os mesmos tipos de matéria que meus colegas fazem, difíceis ou fáceis, complexas ou tranquilas. Chatas ou muito prazerosas de fazer. Sou cobrado da mesma forma. Não tem nenhuma diferença entre a minha atuação e os meus colegas, a não ser a habilidade de tirar fotos jornalísticas que eles têm e eu não tenho. Mas isso se resolve com parcerias. Enquanto eu faço texto, outro faz a foto, porque eu também ajudo em coisas que eles não sabem, enfim. Então é uma convivência muito natural, muito normal. Os meus colegas...
Vai entrar.
Oi? Entrou um robô. Os meus colegas tratam a minha deficiência de forma muito natural. Eles esquecem que ela existe quando precisa esquecer, mas lembram quando precisa ajudar alguma coisa, quando precisa adaptar alguma questão dentro do trabalho. Então, mas esquecer que eu tenho uma deficiência é na maioria dos dias, assim, porque é tão natural que eles já guiam sem lembrar que eu sou cego. Então, isso é muito importante. Imagino que a Geisa também consiga ter um ambiente de trabalho como esse, porque para além da remuneração e da questão material do trabalho, né, a gente tem que ter também um ambiente de trabalho assim, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta em casa, que não precise ficar se justificando toda hora, falando de deficiência a todo momento. Então é muito legal, me identifico bastante. Vamos continuar, já que eu comecei a abordar o setor, a questão pública aqui, eu vou passar para o Márcio, também trabalha no TJ, lá do Rio, e depois a gente volta para a área técnica, para a área privada com o Raniel Farias. Pode ser? Vai lá, Márcio. 15 minutos, candidato.
Por favor, avise quando tiver 10, tá? Que aí eu me organizo aqui.
Boa tarde, pessoal.
Só para vocês me localizarem aqui, eu estou entre essas duas figuras que eu fico até intimidado de falar, né? Tamanha qualificação, juventude, né? O Aniel, que eu estou conhecendo agora, né? Um rapaz de 25 anos, já despontando aí no mundo do trabalho, na iniciativa privada, né? Geisa Farini, vulgo irmã da Sara, não sei se vocês sabem disso, ela é irmã da Sara, né?
Irmã de alma.
Irmã de alma, né? E Geisa, que é um talento, pessoa muito inteligente, nos dá a honra de ser nossa assessora na UNCB também, né? Faz parte do nosso time, parceiraça, né? Sempre ajuda quando pode, que é um trabalho voluntário. Então, né, agradecer aí em nome, na pessoa do Juliano, a toda a organização do evento, por essa oportunidade agora poder falar um pouco do trabalho da gente, né? Então, como o meu mini currículo não chegou à mão do nosso ilustre mestre de cerimônias aqui, coordenador de mesa, Juliano, vou me apresentar um pouquinho do que eu faço, quem sou eu, né? Além de secretário-geral da ONCB, o Márcio Aguiar, ele, né, que no DosVox, na época do Papo Vox, né, entrava lá no chat como Frigobar, né? Tem gente que lembra. Eu sou músico, né? Fisioterapeuta de profissão, né? Hoje não atuo como fisioterapeuta, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sou concursado, então acredito que é um caminho para a pessoa com deficiência. Ninguém entra no serviço público por vocação, mas talvez por um desejo de uma estabilidade, de um salário, né? Se disser que vai entrar para não trabalhar e ganhar dinheiro, gente, isso é mentira. A gente trabalha pra caramba no serviço público, né? Principalmente quando a gente consegue um lugar, né? Que reconhece as diferenças e que tem respeito às nossas potencialidades. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que trabalhar nisso, e é nisso que eu trabalho. Não sei se eu falei, eu sou pós-graduado, sou especialista em administração pública, né? E há 11 anos, eu estou há 20 anos no tribunal, faço 20 anos na segunda-feira, então, né, como... sábado, domingo não conta, né? Não é dia útil, então segunda eu faço 20 anos de tribunal. Há 11 anos eu estou chefe de um serviço de ambientação, de ambiência e acompanhamento de pessoas. Trabalho com ambientação de pessoas na área de ambiência organizacional, e eu vou falar um pouco aqui de tecnologia social, tecnologia, né, da inserção de pessoas, essa tecnologia, né, da nossa energia humana, é quem faz a roda rodar, né? Você não adianta ter prédio suntuoso, você ter o melhor equipamento, né, se não tiver a mão humana para ligar esse equipamento, para monitorar quando der erro, né? Nenhuma tecnologia existe perfeitamente se não tiver a mão humana, pelo menos para pensá-la, né, para elaborá-la ou para religar na hora que der problema, né? Então, a gente, se você passar por qualquer prédio público, no final de semana são verdadeiros elefantes brancos. Quem faz? Né? Prédio público e privado, grandes empresas, Itaú da Paulista, tal. São, né, é prédios. E quem faz a roda rodar é a gente. São pessoas. E é disso que eu quero falar um pouquinho para vocês e entrar um pouquinho na nossa seara. E o Fábio falou muito bem, né, dessa coisa, não é, é estar chefe de um setor, porque a gente não é nada, a gente, eu sou o Márcio. Né? É, eu estou numa posição de liderança no meu trabalho, né, que foi um processo de chegada, né, de equiparação de oportunidade até eu chegar, porque a gente sai de um patamar desigual na luta no mundo do trabalho, a gente sai de referências, né, distintas, então é necessário uma ação afirmativa, uma equiparação de oportunidade. E eu, né, fui tendo essas oportunidades, mostrando alguma qualidade, acredito, né, e chegando lá, eu fui para o meu setor por conta do meu conhecimento na área de acessibilidade, né, acessibilidade é, nesse olhar mais amplo, né, num olhar de direitos humanos, porque a acessibilidade, eu costumo dizer que ela é, quando você elimina a barreira, né, você constrói essas pontes, essas rampas entre as pessoas, né, e a acessibilidade ela se torna o eixo fundamental da equidade de direitos. Eu sempre trago essa reflexão de quando, lá no pós-guerra, o mundo perplexo, o mundo todo destruído, cunhou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e disse que todos os homens nascem livres, iguais em direito e dignidade, né? Não são todos. As pessoas com deficiência, elas só têm o direito à igualdade, à liberdade, à sua dignidade, se você garante a acessibilidade, se você garante que as coisas se tornem possíveis, que você elimine essas desigualdades entre as pessoas. Elimine a barreira na comunicação, na tecnologia, no programa, no trânsito, enfim, todas essas barreiras. Então, a partir desse olhar, eu fui lá para o meu setor, né, comecei a trabalhar um programa de ambientação de servidores com deficiência, né, e esse foi estendido aos readaptados, que são as pessoas que adquirem algum déficit funcional na execução de tarefas, não pode exercer alguma tarefa ali inerente ao cargo, então ele precisa ter a sua função adaptada. Por exemplo, a pessoa não pode atender outras pessoas, porque senão voa no pescoço, mata a pessoa e tal, então você bota ali no... numa outra função, distante do atendimento ao público e tal, não sei o quê. Depois, quando ele melhora, tratado, medicado, tal, fica ali, ele volta a exercer sua função. Ah, tem um problema, a gente está falando aqui de tecnologia, da Geisa, do Aniel, digitação, tendinite, não pode digitar. Então, ele vai para uma outra função, né, que ele não pode fazer o esforço repetitivo. Então, o readaptado é isso, né? Então a gente passou a cuidar dessa ambientação das pessoas, que consiste, no caso das pessoas com deficiência, eu vou trazer esse recorte específico para cá, a gente faz uma entrevista durante, logo quando ele passa no concurso público, ele é chamado para fazer o exame admissional de saúde, e aí ele passa para o departamento de saúde, o departamento de saúde atesta a condição da deficiência, que a pessoa está apta a ser digno, tem o direito à vaga reservada para a pessoa com deficiência, ou tem uma deficiência e nem sabe, mas passou na ampla concorrência. Então, ele é classificado como pessoa com deficiência, passa pelo nosso serviço, nós traçamos o perfil de potencialidades, e essas pessoas, elas são colocadas na melhor lotação. Eu tenho aqui, inclusive, nós temos aqui no nosso encontro das Vox, dois servidores do TJ, né, do Rio, o Gilson Josefino e a Isaura, né, foram colegas lá, foram nossos colegas de trabalho. Isaura entrou junto comigo, então já não pegou muito essa, pegou esse sistema sendo estruturado e tal, como eu peguei também. O Gilson já pegou a coisa já caminhando, mas rodando aí com o nosso dedo aí no processo. E aí, como nós somos uma... Aí, depois, 3 meses depois da pessoa lotada, a gente volta à unidade e verifica se tem algum entrave na lotação, né, e alguma questão de acessibilidade a ser reforçada, providenciada, né, porque a gente... Se o cara precisa de um computador, logo que ele vai para a lotação, ele já vai com o computador, com o NVDA. Se ele precisa trabalhar num cartório, no primeiro andar, num prédio que não tem elevador, ele também é lotado nessa lotação. E aí, a partir dessa, o que é mais legal, assim, o que eu acho que é mais interessante, é que a partir dessa experiência da acessibilidade, aí a gente começou a expandir e dialogar sobre a necessidade de você dar acessibilidade nos prédios, né, proporcionar acessibilidade nos prédios, elevadores, rampas. Começou uma grande movimentação no tribunal, né? E hoje nós temos uma gama de prédios com acessibilidade, banheiros. É um processo, né? Um processo. Nós somos 200 prédios em 90 municípios. Não dá para atender tudo, mas acredito que mais de 90% nós já estamos, né, caminhando. Faltando detalhes. Algum piso podotático, corrimão, algumas situações, mas a gente continua trabalhando. Hoje, mais fortalecidos, com a criação de uma comissão de acessibilidade efetiva, com uma desembargadora, uma autoridade comprometida, que é a desembargadora Regina Lúcia Passos, que comanda o nosso time lá da comissão, e eu represento a área de gestão de pessoas nessa comissão. Além da acessibilidade, aí a gente começou, né? Aí fala assim, pô, o Márcio dá conta, né, da acessibilidade. Então, vamos lá, Márcio hoje, o serviço do Márcio, que o Márcio comanda, o serviço de ambiente e acompanhamento de pessoas, além da questão da acessibilidade, né, a gente trabalha a recepção e integração de novos servidores, a parte de treinamento e capacitação deles na unidade. A gente trabalha ações de servidores de final de carreira, gerencia o programa de preparação para aposentadoria, realiza entrevista de desligamento. Nós fazemos também o acompanhamento dos servidores em teletrabalho, fazemos o acompanhamento da ambientação dos estagiários com deficiência, realizamos pesquisa de clima organizacional no Poder Judiciário. Então a gente gerencia aproximadamente 14 processos de trabalho. Tá? Vou concluir. Então, a gente gerencia em torno de 14 processos de trabalho. O serviço, ele tem acessibilidade. O que a gente não tem de acessibilidade são realmente as barreiras dos sistemas que não são pensados e preparados para a pessoa com deficiência, né? A tecnologia, infelizmente, é uma barreira no judiciário, né? O Juliano sabe disso também. Meu coordenador de mesa, que já está me dando bronca aqui, que eu estou falando pra caramba. Então, no mais, agradecer a vocês, né? E, como disse a Geisa também, estou à disposição, estou aí no evento o tempo todo, encontrando com vocês, falando com vocês, o que vocês precisarem, né? Se quiserem também tomar cerveja, estamos aí, tá bom? Abraço a todos, obrigado.
E aí, será que o Márcio vai ser procurado para esclarecer dúvidas de acessibilidade no judiciário ou para tomar cerveja? O que vocês acham? Qual opção vocês ficam? Muito legal, Márcio. Obrigado. Vou passar de imediato a palavra para o Raniel Farias, depois a gente faz uma rodadinha de considerações finais.
Opa, boa tarde a todos. Sou o Raniel Farias. Primeiramente, vou estar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando um casaco preto, calça de brim preta, tênis preto, uma camiseta, acho eu que é azul marinho, e também estou usando um relógio de pulso no braço esquerdo, porque eu sou canhoto, né? A minha história é muito atípica, sabe? comparado, por exemplo, da Geise, né? Porque quando eu iniciei lá atrás, eu tenho 25 anos, então eu enxergava, eu não nasci cego, mas eu já nasci com problema de visão, né? Tinha uma deficiência de visão, eu tinha miopia, então eu era baixa visão, mas enxergava bem. Então eu fui alfabetizado em tinta, né? Inicialmente estudei em escola regular, e com o tempo eu acabei adquirindo, né? Tendo, na verdade, o descolamento de retina a partir dos 7 anos, o que foi fazendo, né, eu perdendo a visão. Fiz algumas cirurgias, mas né, acabou não conseguindo reverter. E a partir dos 10 anos, mais ou menos, por aí, eu comecei a perder a visão totalmente. E uma coisa interessante, né, quando eu perdi a visão, eu tinha alguns preconceitos, eu tinha alguns medos de certas coisas, né? Então, eu, por exemplo, fui ficando cego, não conseguia mais utilizar o celular na minha época de adolescente, mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo, eu tinha uma certa vergonha de utilizar um celular com leitor de telas, né? Eu realmente ficava envergonhado, e o mesmo valia com a questão da mobilidade. Eu tinha vergonha de usar bengala, né? E eu sou de Pelotas, então eu iniciei meus estudos na Associação Luiz Braille, né? Uma dos apoiadores aqui do evento. E lá eles oferecem aulas de mobilidade, aula de informática. E foi através de lá que eu conheci o DOSVOX, fiz minha orientação em mobilidade, e mesmo tendo todo esse suporte, né, eu não era uma pessoa autônoma, né. Eu tinha 15 anos e não saía para a rua, era uma pessoa que ficava muito em casa, era assim como muitas pessoas, eu acredito eu aqui, eu sofri muita superproteção da minha família, né? Então, realmente, eu estava numa fase da minha vida muito difícil. E daí chega, eu acho que a segunda parte da minha história de vida, que eu considero como um divisor de águas, que foi quando eu conheci um professor, que é bem conhecido de vocês, né? Que é o professor Francis Guimarães. Foi quando ele foi lecionar aulas de informática lá no Instituto. E durante as nossas aulas de informática, ele não só ensinava informática para mim, mas ele me ensinava a realmente procurar, né, ter autonomia, de poder pegar a bengala. Então, foi uma questão, além das aulas de informática que eu fazia com o Francis, embora na época eu já tinha um certo conhecimento, o Francis acabou me repassando, me mostrando que uma pessoa cega podia fazer as coisas. Eu não tinha, na época, por exemplo, um referencial. Eu achava que a pessoa cega ficava no quarto, era dependente da sua família, porque era isso que, né, a minha família fazia eu acreditar. E tendo uma pessoa de exemplo, né, e no caso foi o Francis, ele foi me mostrando a cada dia que eu podia conseguir, né, obter o que eu queria. Por exemplo, né, uma das coisas que eu tinha vergonha, né, de usar a bengala, o Francis começou, né, me incentivar a voltar a fazer aula de mobilidade e a usar a bengala, sabe? Não, eu andava com a bengala e queria esconder ela, sabe? Andava no bolso, com o acompanhante mesmo, porque eu não queria que as pessoas me vissem com a bengala. E tem uma frase, né, que eu me lembro muito bem até hoje, e eu levo para a minha vida pra, em todas as áreas, seja ela no mercado de trabalho, seja ela na minha vida, que foi que o Francis me disse que quem tem medo não vive. E eu falava muito isso para o Francis. Nossa, cara, eu não enxergo, como é que eu vou pegar a bengala e vou andar? Eu vou me bater. Como é que eu vou pegar a bengala e vou sair na rua, eu vou cair? E essa frase que Francis me falou, era uma frase que sempre ficava na minha, começou a ficar na minha cabeça, sabe? Quem tem medo, não vive. Se eu tiver medo de pegar a bengala e sair na rua e cair, eu não vou viver. Vou ficar dentro de casa, vou ficar talvez ali no computador, vou ficar tendo uma certa diversão, mas eu não vou ter uma vida plena. Então foi a partir desses encontros, né, que, aliás, muito obrigado, Francis, porque realmente as aulas de informática... As nossas aulas de informática eram quase uma terapia para mim, né, e foi a partir disso que eu comecei a realmente pegar a bengala, a sair para a rua sozinho, a conseguir buscar o meu lugar na faculdade, buscar o meu lugar no mercado de trabalho. E daí, falando um pouco especificamente sobre o mercado de trabalho, eu iniciei minha fala dizendo que foi bem atípica, porque eu não era de exatas, né? Eu iniciei fazendo minha faculdade de História, então é um curso que realmente não é nada relacionado com a tecnologia. E na minha época de ensino superior, eu era muito indeciso. Eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu fiz o Enem, eu acho que umas 3 vezes. Fiz História, depois eu fiz um pouco de Nutrição, cheguei a fazer Direito, e eu não sabia. E foi quando chegou a pandemia, né? E daí algumas universidades, eu estudava na UFPEL, teve um período que não teve aulas. Foi quando eu fiquei realmente ali no limbo, né? Fiquei sem frequentar aulas, todo mundo em casa. E eu comecei a repensar, sabe, o que eu queria para a minha vida. E em 2021... uma pessoa que também tá na plateia aí, o Thiago Seus, uma grande pessoa, um grande amigo pessoal meu, ele me falou, né, de um processo seletivo que estavam realizando numa empresa, no caso a ZUP, que era para contratar pessoas com deficiência. No início eu fiquei meio receoso, né, porque, cara, eu sou da História, né? Eu pensava, eu sou de humanas, não sou de exatas. E fazer um processo seletivo para ser programador, ser desenvolvedor, eu acho que não é para mim. Mas o Thiago me incentivou, sabe? Ele falou, poxa, tenta estudar, tenta ver aí algumas aulas para ver, quem sabe. Então eu comecei a estudar programação, né, pela internet e cursos gratuitos, sabe? Comecei a procurar plataformas não tão acessíveis, que é um dos problemas que a gente enfrenta, porque tem muito site, tem muito curso hoje em dia oferecendo curso de programação, mas que não são tão acessíveis. Mas mesmo assim eu busquei, né, livros, busquei cursos, e o processo seletivo iniciou com uma quantidade de 800 pessoas inscritas, né, e só tinha vaga para 40. E eu achei que não ia ser selecionado. E teve uma primeira seleção, uma primeira etapa, no qual a gente fez uma entrevista, a qual eu achei que eu não ia passar, e foi quando me falaram que eu ia para a próxima fase. E daí na próxima fase eu tive que fazer um projeto, né, em JavaScript, HTML, em linguagens de programação, e eu também, de novo, achei, é agora que eu vou, né, como dizem, eu vou morrer na praia. Daí eu fiz ali o projeto, e no fim, acabaram me chamando de novo para uma outra entrevista, porque eu tinha conseguido, né, passar essa etapa. E daí já era a etapa final, né? Era agora entrevistar a final, já que tu conseguiu passar em todas as etapas. Então agora era uma seleção mais voltada de débito técnico, né? E na época, se não me engano, tinha 160 pessoas para ocupar 40 vagas, né? E de novo, eu achei que eu não ia passar. Daí eu fiz uma entrevista, no qual demorou acho que mais ou menos 2 semanas para chegar a resposta. Foi quando eu recebi a resposta dizendo que eu tinha sido aprovado, que eu tinha sido, que eu fui bem nas outras etapas, que eu ia iniciar, né, então, como um desenvolvedor assistente ali na empresa. E ali, né, uma das coisas que a Geise falou que é muito importante, não adianta só a empresa colocar a pessoa com deficiência. Não adianta a empresa colocar apenas a pessoa com deficiência ali, né, para cumprir cota. Porque, geralmente, quando isso acontece, a pessoa entra na empresa, fica mais ou menos 1 ano e acaba saindo, porque a pessoa acaba deixando de lado, né, ela não evolui de carreira, ela não consegue evoluir ali no que está fazendo. Às vezes, ela acaba nem tendo nenhuma atividade, né, ela só vai ali mesmo para bater o ponto, e tudo por conta que a empresa não tem ali uma política de inclusão. E na empresa que eu entrei, que aliás é uma das empresas do Itaú também, né, tinha uma política muito forte de inclusão. Então eu fiz um treinamento, eu passei por um treinamento de desenvolvimento, passei em um treinamento para pegar lógica de programação, e depois eu comecei a atuar, né, como consultor. Hoje em dia eu sou desenvolvedor back-end, né, sou consultor, estou trabalhando numa uma empresa chamada Cubo, que também é do Itaú, mas já prestei outras consultorias, né, já passei por vários projetos, e com isso eu também acabei levantando muito a bandeira da acessibilidade, né. Hoje em dia eu sou líder da guilda PCD dentro da minha empresa, porque eu gosto muito de falar sobre acessibilidade digital, algo que infelizmente a gente não tem, sabe? Em menos de 1% de todos os sites é inacessível. Provavelmente, alguém aqui já deve ter passado por isso. Entrou ali num site de e-commerce, que queria comprar ali o seu produto, em alguma parte da jornada não conseguiu completar. Daí foi para outro site que é mais acessível. Então é uma coisa que eu falo muito. Por acessibilidade, ajuda não só a pessoa com deficiência, mas as empresas. Porque a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência, né, cegas e com baixa visão, que acaba não utilizando o produto, porque não é acessível. Então, a empresa ganha, a pessoa cega ganha, no fim, todo mundo sai ganhando se a acessibilidade for aí empregada. E na mesa anterior foi citado aí a WCAG, né, para quem não conhece, é um documento internacional sobre as diretrizes web, né, e eu fico muito feliz que a lei do que a LBI, que o artigo 63 está sendo revisto, porque ela acaba não contemplando hoje em dia, né, a acessibilidade para a gente poder realmente cobrar as instituições privadas. Eu queria finalizar aqui minha frase, minha fala, dizendo que se a pessoa quer entrar no mercado de trabalho de tecnologia, ou se ela quer entrar em uma outra área, não existe isso de tu é de exatas, tu é de humanas. Se tu quer, tu consegue. E mesmo sendo pessoa cega, mesmo tendo as limitações, busca e vai atrás. E E a frase, né, que eu sempre tenho na minha mente, e levo isso no meu dia a dia, na minha vida como deficiente cego e também no meu ambiente de trabalho, é: quem tem medo não vive. Então, muito obrigado.
Excelente. Muito obrigado, Raniel. Mais uma fala muito importante, né? Nossa, como é bom a gente ver gente no mercado de trabalho se dando bem, sendo profissional bem-sucedido. A gente sabe que essa é uma realidade bem rara ainda, né, entre as pessoas com deficiência visual. O que eu tenho observado, assim, de pessoas na internet, nas redes sociais, que postam coisas quarta, quinta-feira à tarde, assim, ah, não estou fazendo nada, vou tomar café, vou ver novela, vou... Isso tudo é muito bom de fazer, né, mas essas pessoas devem estar trabalhando, sendo produtivas, ajudando as suas famílias, enfim, é uma pena que isso esteja acontecendo, né. E que bom que a gente tem aqui na mesa alguns espécimes, alguns exemplares de deficientes visuais que joias raras, né, espécies assim raríssimas, que conseguiram. 2 minutos para cada um para considerações finais. Vou agir igual o William Bonner, desligar o microfone se ultrapassar o tempo. Vou começar pela Geisa de novo. Pode ser, Geisa? Então tá. O Raniel não queria largar o microfone, gente. Agarrou ali.
Gente, deixa eu só. Me avisa aí quando estiver faltando 30 segundos, por favor, igual o William Bonner mesmo.
Recomeça o meu tempo.
Gente, eu queria agradecer, né, de novo a esse momento, essa troca, que acho que a gente aprende muito, né? Eu falo que eu estou aqui ouvindo, falando e aprendendo junto com vocês. E queria dizer para o René que eu gostei muito da história dele. E, assim. Saber que existem tantas pessoas, né, que perderam a visão mais velhas ou que tiveram um processo de reabilitação diferente do meu, que nasci com a deficiência visual e fiquei cega novinha, né? Então, eu achei muito legal ouvir você, de verdade. Parabéns pela sua trajetória. Você não é um exemplo de superação, mas você tem, com certeza, vai inspirar outras pessoas que ficaram cegas e que entendem, que podem entender, né, que o lugar delas é onde elas quiserem estar, tá? Então, parabéns. E eu queria encerrar minha fala dizendo para vocês que essa coisa de estar nas redes sociais é muito legal e, por incrível que pareça, eu estou em um meio tecnológico e a quantidade de gente desinformada é impressionante. Então, assim, a gente está falando de tecnologia e o vídeo meu que viralizou mais foi justamente um vídeo falando que eu era engenheira de software. E a quantidade de pessoas que não sabiam nem que as pessoas com deficiência visual conseguiam mexer no computador era enorme. Então, assim, vocês também, eu também estou num papel aqui de motivar, tá? Vocês que têm vontade de produzir conteúdo, de se mostrar na internet, quiser conversar comigo um pouquinho, como é que foi esse processo? Porque além de ver gente na tecnologia, eu também quero ver gente, mais pessoas cegas nas redes sociais, produzindo conteúdo, mostrando a cara mesmo. Porque a gente tem que ocupar esses espaços que também são nossos. Sabe? Então é muito importante, falem mesmo, falem o que vocês fazem.
30 segundos, candidata.
Muito obrigada. E é isso, quero ver mais gente fazendo conteúdo, sendo protagonista, né? Sendo protagonista da sua própria história. E o que eu sempre falo, esses dias me perguntaram, Geisa, o que você sonha para as pessoas com deficiência? Eu sonho que elas possam ter escolha. Se você quiser escolher fazer um concurso, estudar pra caramba, que eu sou péssima com legislação, então nem me atrevo. Beleza, que você tenha oportunidade de materiais acessíveis, que você tenha oportunidade para isso, né? E se você quiser entrar no mercado de trabalho, ir para uma área tecnológica, se você quiser ser biólogo, e que você tenha oportunidade para isso também. É isso que eu sonho, um mundo de igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Eu espero mesmo que a gente um dia esteja aqui, daqui a 15 anos, falando que o quanto a gente evoluiu. Obrigada, gente.
Obrigado, Geisa. Vamos lá, Márcio. É contigo.
Gente, dizer o que depois de Geisa, né? Falou aí, falou tudo. E eu queria completar uma coisinha assim. A inclusão laboral das pessoas com deficiência, ela é obrigação legal. Não adianta também ter só a reserva de vaga e você ser subaproveitado numa função orientada para você porque você é cego. Você tem que exercer a função que inerente ao seu cargo, inerente à sua qualificação. Existe um problema crasso, sério, grave, na contratação de pessoas com deficiência, que quando a gente vai para um processo seletivo, é exigido mais qualificação para a gente, para a mesma vaga que uma pessoa sem deficiência. Né? Então, às vezes, a pessoa, para ser... está lá na base da pirâmide, atender o balcão lá, ser recepcionista, precisa de ter nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, só porque tem uma deficiência visual. E aí tem que matar um leão por dia, a empresa não dá condição, depois assim, viu, não dá para contratar cego, ele é improdutivo. Então, a gente não pode permitir isso. A gente, enquanto Organização Nacional de Cegos do Brasil, está bastante empenhado, a gente tem um programa de empregabilidade, o Ágora Brasil, né, capitaneado, teve curso, né, de tester, de inacessibilidade. Então, assim, a gente está empenhado em qualificar a mão de obra, é uma pauta da UNCB, porque a gente sabe em que lugar a gente está nessa luta pelo reconhecimento do nosso potencial produtivo. A gente pode, se a gente quiser, a gente correr atrás, a gente consegue quebrar essa barreira do capacitismo.
Porque a 20 sociedade, segundos, candidato.
A sociedade vê a gente como, né, um trabalhador que não é eficiente. A gente precisa acabar com isso. Não adianta ser contra o capacitismo. É preciso ser anticapacitista, brigar, falar, porque a maioria, falar sobre isso, porque a maioria dos problemas que nós temos no momento de redes sociais, que a gente está aqui do lado de uma influenciadora digital, pessoas que usam rede social, as pessoas não sabem muita coisa sobre nós. Então, vamos fazer valer o nada sobre nós sem nós, vamos trabalhar em prol da nossa plena inclusão e podem contar com a gente e com a UNCB. Valeu, obrigado.
Grande, obrigado, Márcio. Volta, Raniel, então, para a gente encerrar a mesa. 2 minutos, Raniel.
Eu primeiramente queria agradecer o convite de estar aqui participando desse encontro do Osvox. Eu fui um participante anônimo de vários encontros do Osvox, na verdade. Aliás, eu queria mandar um grande abraço para a lista Vox Tech. Eu sei que eles estão ouvindo agora, porque por muito tempo eu participei online, né? Só ouvindo o encontro do Osvox. E eu estar aqui hoje, falando com vocês presencialmente, conhecendo várias pessoas com histórias espetaculares, sabe, para mim é realmente um sonho, porque se me perguntassem, quando eu fiquei cego, né, se me perguntassem, Raniel, tu vai conseguir andar de bengala, tu vai conseguir ter um emprego? Eu ia dizer que não, porque na minha realidade eu jamais pensei que eu iria conseguir fazer tudo isso. E graças a essa frase que eu tenho comigo, né, que sempre quando eu tenho medo de alguma coisa eu penso nela. Quem tem medo não vive. Então, vocês que querem, por exemplo, fazerem alguma coisa e têm receio, eu sei que é difícil, né? A gente sabe que algumas coisas são difíceis. Conteúdo na internet tem muito, mas se está acessível, menos de 1% dos sites estão acessíveis. Então os conteúdos não estão acessíveis. Então a gente sabe disso, mas a minha dica que eu dou aqui para vocês é, por favor, não parem, continuem, e embora tenha as barreiras de acessibilidade, cobrem, procurem as instituições, façam valer a voz de vocês, porque a gente precisa estar ocupando esses lugares, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar podendo andando na rua, a gente precisa ser um cidadão e ter as mesmas oportunidades, né, que qualquer outra pessoa. Então, pessoal, por favor, vamos, então, sempre quando a gente tiver medo de alguma coisa, não tenha medo, continue e muito obrigado.
Obrigado, Raniel, obrigado, Márcio, obrigado, Geisa, foi um prazer para mim mediar também essa mesa.
Ajuda as vozes. Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?